Está a começar o Fórum TSF desta segunda-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se temos mesmo um problema com o valor dos salários em Portugal e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a subida do salário mínimo nacional ou compreende as reservas de algumas associações patronais? E temos ou não de apostar numa subida do ordenado médio, que está cada vez mais perto do mínimo? As empresas terão condições para pagar mais ou, antes, é necessário apostarmos num maior crescimento da economia? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. A proximidade das eleições veio dar mais força a este debate sobre ordenados e crescimento económico. Ainda há dias, António Horta Osório, um dos mais reputados banqueiros portugueses, chamava a atenção para este problema, dizendo que a questão do salário mínimo é importante, mas não é o salário mínimo que define um país. É o salário médio, que no caso de Portugal está muito perto do salário mínimo. E aqui importa dizer que mais de 25% dos trabalhadores portugueses só recebem o salário mínimo. Este é um valor que triplicou na última década. Ora, queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Temos um problema com o valor médio dos salários? Continuamos a apostar numa política de baixos salários? As nossas empresas terão condições para pagar melhor aos trabalhadores? Ou estão prisioneiras do baixo crescimento da economia? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Estas questões do crescimento económico, da competitividade, da subida dos salários, deveriam ser um dos temas essenciais da próxima campanha eleitoral? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Quero ouvir a sua opinião sobre estes temas e iniciamos a análise com a Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Estamos aqui a falar de um dos problemas essenciais do país para os próximos anos. Este deveria ser, em tua opinião, um dos temas fulcrais da campanha eleitoral dos partidos?
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. É, sem dúvida, uma questão política e uma questão que deveria ser central nesta campanha, na medida em que a questão dos salários está profundamente ligada com o modelo, a visão que se tem para a economia num país. Há, de certa forma, duas formas de aumentar salários. Uma é, sobretudo, por via administrativa e, portanto, como se faz com o salário mínimo em que há uma imposição ou como salários que podem ser determinados pelo governo, como no caso da administração pública, mas há outra que é mais valorizada pelas empresas, mas também por muitos economistas, que tem a ver com o investimento, com a capacidade de dinamização da economia, de forma a que ela gere mais postos de trabalho, mais capacidade de remunerar bem e de atrair os mais qualificados, e essa dinamização da economia pressupõe medidas políticas, como sejam, por exemplo, por via fiscal ou por outras formas de potenciar um maior crescimento da economia. O que temos assistido no país é precisamente a uma grande preocupação com o salário mínimo, com um grande foco nesse crescimento, que tem tido um ritmo constante e importante. Não estou de forma nenhuma a desvalorizar esse foco, mas esse foco tem impedido depois que haja um acompanhamento do crescimento e da valorização salarial nos salários médios e, sobretudo, em setores mais qualificados que não têm acompanhado esse ritmo. Entre 2015 e 2022, já apontando para a perspectiva do salário mínimo que vamos ter neste ano, o salário mínimo cresceu 39,6%, mas a remuneração média nacional ficou-se apenas por um crescimento de 10,1%, ou seja, 3,5 vezes mais o crescimento do salário mínimo, o que tem feito com que o salário mínimo se venha a aproximar daquilo que eram os patamares de muitas carreiras. Por exemplo, na administração pública temos muitas carreiras que eram até há pouco tempo carreiras já mais valorizadas, mas que estão neste momento quase coladas ao salário mínimo nacional.
E o que é lançado muito é esta questão de somos um país de salários mínimos.
Exatamente, estamos a transformar-nos num país de salários mínimos, cada vez mais portugueses, como referias, recebem apenas o salário mínimo, exatamente porque ao haver esta compressão, muitos portugueses que estavam acima do salário mínimo, mas não foram, entretanto, atualizados nem valorizados, vão acabando por receber, vão se aproximando deste patamar mínimo. Isto significa que nós não conseguimos valorizar trabalhadores e funções mais qualificadas e que temos atualmente casos como as engenharias em setores altamente qualificados que estão com salários brutos na casa dos 1.000 euros. E temos a situação particular da administração pública, em que é efetivamente uma decisão política o modelo de salários e as tabelas que pretende ter, com as remunerações praticamente congeladas desde 2009, e em que o Serviço Nacional de Saúde é o exemplo perfeito, com graves consequências para a capacidade de resposta do serviço, sobre a falta de atração que o setor público tem. Neste momento assiste-se a uma grande fuga de profissionais para o setor privado, ou pior ainda, para o estrangeiro, depois de muitos anos de investimento na qualificação de profissionais de saúde, porque, de facto, os salários não oferecem a capacidade de fixação dos profissionais mais qualificados. E, portanto, acabamos por ter aqui um círculo vicioso de baixos salários ligados a problemas na produtividade que depois refletem também na capacidade de crescimento das empresas que se vão viciando neste modelo assente em baixos salários e sem conseguirmos quebrar este círculo vicioso, sem conseguirmos ter um modelo assente na valorização dos profissionais, assente na valorização salarial e em que sejam as próprias empresas também a tentar captar os melhores e valorizar os melhores, acabamos por ter muita dificuldade em alterar o paradigma em que vivemos e em ter uma perspectiva de crescimento que seja mais assente em investimento e em dinamização da economia do que propriamente nestas discussões sempre muito focadas no salário mínimo nacional.
Esta é uma questão que tem marcado também o debate na luta pelo poder dentro do PSD. Teremos campanha eleitoral dentro em breve. Poderá ou não, veremos, marcar também as propostas dos outros partidos políticos. Seria importante termos aqui, é certo que a ideologia está muito ligada à economia, mas seria importante termos aqui um debate muito centrado nos números e na capacidade de crescimento da economia, que tem vindo, em termos de competitividade, temos vindo a ser ultrapassado pelos países de leste?
É verdade, como referias, que a ideologia e a economia estão muito marcados e nós vimos como, nomeadamente na discussão deste orçamento, muitas das questões, nomeadamente relativas à legislação laboral, entroncaram precisamente em visões ideológicas sobre estas matérias. Seria importante sairmos das discussões muito vincadas nessa ideologia ou traduzirmos, por assim dizer, essa ideologia em visões muito concretas do que se pretende para o país. E tem que ser uma visão muito abrangente, muito alargada, que não seja, por exemplo, como tem sido no caso do governo, muito alavancada em números saídos do PRR. O PRR, sem dúvida, que será um instrumento essencial e que tem um peso importante no que diz respeito à capacidade de gerar investimento, mas não pode ser a única resposta que os partidos políticos apresentem para aquilo que se pretende para o crescimento da economia no país nos próximos anos. Portanto, era importante sairmos de discussões muito parcelares, de instrumentos que vamos ter num determinado momento à nossa disposição e que, de facto, conseguíssemos traduzir em termos concretos, mas em discussões que também o país consiga perceber, o que é que cada país pretende para uma visão que seja de crescimento nos próximos anos. Nós temos vindo a perder. É certo que tivemos agora este intervalo, por assim dizer, da pandemia, que complicou ainda mais as contas e o percurso do país, mas também acaba por servir muitas vezes de argumento para se evitar uma discussão de fundo, mas também é verdade que não temos vindo a ter capacidade para fazer reformas estruturais, para apresentarmos medidas de risco, nomeadamente no que diz respeito às receitas fiscais. Temos sido bastante conservadores na linha que vamos seguindo, uma linha que vai sendo com alguma, primeiro com uma devolução de rendimentos no pós-troika, depois com algumas medidas mais mitigadoras e muito focadas no salário mínimo, portanto, num crescimento, olhando para as franjas mais baixas e para aquilo que era urgente fazer, e além do urgente, há aquilo que é preciso fazer numa perspectiva mais de longo prazo, mais estrutural. E é importante que os partidos consigam apresentar propostas muito claras nesse sentido. Como referias no caso do PSD, essa discussão tem sido vincada e será importante que seja também muito clara na campanha eleitoral, embora seja uma campanha que desconfio que vai ser bastante agressiva ou muito focada nos argumentos de apelo ao voto útil e eventualmente menos centrada do que seria importante nos problemas e nas prioridades para o país nos próximos anos. Mas como estamos num cenário político muito particular, muito fragmentado, em que há uma grande necessidade de se pensar numa perspectiva de governabilidade, essa governabilidade acabará por contaminar a forma como vamos fazer política, uma política muito focada nessa questão do apelo ao voto e do voto útil e eventualmente muito, muito menos esclarecedora do que seria importante para o país que fosse.
A análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, relança o tema. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Temos um problema com o valor dos salários em Portugal. Concordam com a subida do salário mínimo? E o país tem ou não de apostar urgentemente numa subida do ordenado médio, que está cada vez mais perto do mínimo? Que opinião têm? As empresas terão condições para pagar mais? Ou antes é preciso apostar num crescimento da economia e da competitividade das empresas portuguesas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Em alternativa, pode participar no debate online e escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Foi o que fez o nosso ouvinte Alexandre Meireles, que escreve: é realmente impressionante como a CGTP, a UGT e uma grande parte da nossa sociedade à esquerda continua a exigir aumentos ridículos de ordenados, ignorando por completo o facto de a nossa produtividade e economia serem fraquíssimas. Querem aumentar, por decreto, ordenados que não encontram sustentabilidade na riqueza gerada pela economia. É absurdo, escreve Alexandre Meireles, nunca se fala do óbvio. Primeiro, temos que resolver o gravíssimo problema de falta de assiduidade, falta de produtividade, falta de compromisso, falta de cultura de trabalho de grande parte dos nossos trabalhadores, que, sendo ultraprotegidos, se sentem confortáveis para não produzir o que deveriam produzir. E muitas vezes só o fazem quando emigram e a proteção que encontram não é a que tinham em Portugal. Que opinião tem o economista Luciano Tavares, que nos escuta em Matosinhos? Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio e todos os ouvintes. Começo por responder à sua primeira pergunta. Sim, sou a favor do aumento do salário mínimo. Nem podia deixar de ser, na medida em que o salário mínimo é uma consequência de outras coisas que continuamos a ter medo de falar dela e que não é um tabu. Quem paga o salário mínimo são os salários médios. O quem paga, de facto, quem financia o pagamento dos salários mínimos são os trabalhadores que recebem os ditos salários médios. Mais altos ou mais baixos, são esses que pagam, de forma como, através dos seus impostos. Ainda nessa passada semana, suponho que no dia 17, quarta-feira, foi dito por um ministro, e veio-nos ao TN, que nós, o Manuel Acácio, eu e todos os ouvintes, vamos pagar. O Estado vai ter que gastar mais de 100 milhões de euros para compensar as empresas pelos custos acrescidos que elas terão que ter para poder pagar salário mínimo. Portanto, aqui não há, digamos, duas gavetas ou duas caixas diferentes, de um lado os salários mínimos, do outro os salários médios. Isto é um sistema de vasos comunicantes. Quem está a pagar, repito pela segunda vez, os salários mínimos são os trabalhadores que ganham mais que o salário mínimo. Portanto, mas o salário é apenas um efeito daquilo que acontece dentro das organizações, sejam elas do Estado ou sejam no mundo das empresas. Concretizando, nós temos mais de 1 milhão de empresas, concretamente devemos ter à volta de 1.300.000 empresas, repito, 1.300.000 empresas, e temos cerca de 4.800.000 trabalhadores. Desse milhão de empresas, 900.000 são pequenas, micro e nano empresas. Ou seja, são 900.000 que têm menos de 5 trabalhadores. Em relação às médias, são umas 30, 40, 50 mil. Mas se nós entrarmos em qualquer... felizmente há muitas exceções. Se nós entrarmos dentro dessas empresas, ou entrarmos em qualquer serviço ou departamento ou repartição pública, e se nós olharmos e vermos o que se passa, ou seja, o que é que as pessoas estão a fazer, como fazem, com que racionalidade, com que absentismo, com que grau de desperdício e com que defeitos fazem as coisas. E isso é importante porquê? Porque o salário é apenas uma parte que é libertada pelo valor que se cria nas empresas ou no próprio Estado. Se quem está numa empresa, se pegamos uma empresa com 15 pessoas, há duas ou três que em 8 horas de trabalho diário, na prática só trabalham 5 ou 6, as restantes horas vão ser pagas pelos colegas. Isto traz à colação um tema que é um tabu e que está sempre na espuma, mas nunca ninguém põe a mão no líquido, na substância, que é a produtividade. Claro, simples. A produtividade é o valor que se cria por cada hora de trabalho. E o que é isso do valor? É, nós, ao trabalharmos, temos que fazer algo que seja útil. Útil. Se aquilo que fazemos tem uma utilidade muitíssimo baixa, o salário necessariamente tem que espelhar essa mediocridade. A produtividade é apenas uma medida de valor. Valor é utilidade. Se quem está, o salário não é uma senha de presença. O salário não é pago porque a pessoa existe. O salário é retribuição pelo valor gerado. Tenho que abreviar, e dizendo isto, e tendo em atenção que a maior parte dos nossos concidadãos, tal como eu, trabalhei em empresas, é uma realidade que nós não temos empresários, há exceções, mas nós o que temos são patrões e donos de empresas, que é uma coisa muito diferente. Patrões e donos de empresas. E depois as empresas estão muito fragmentadas. O que se passa na propriedade rural, com o famoso adiado em parcelamento, que já tem lei desde 2013, passa-se analogamente no mundo do tecido empresarial. As empresas são muito, muito, muito e muito pequeninas. Ou seja, nem sequer têm dimensão, tamanho, para poderem crescer.
Obrigado, Luciano Tavares, pelas reflexões que deixa aqui no Fórum TSF. Contributo deste nosso ouvinte economista que nos liga de Matosinhos. Que opinião tem o empresário António Luís, que nos escuta em Almada? Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, em relação aos ouvintes anteriores, concordo com as opiniões que têm sido dadas, porque realmente a falta de produtividade e o facto de, na realidade, os trabalhadores hoje em dia não produzirem aquilo que realmente pelo que são pagos para produzir, torna-se difícil a nossa economia crescer. As empresas devem, sim senhora, dar uma remuneração de acordo com aquilo que é, na realidade, a produtividade do trabalhador. No entanto, as empresas também hoje em dia estão muito sobrecarregadas com impostos. E se uma percentagem desses impostos fosse reduzida nos encargos das empresas, provavelmente as empresas teriam uma vontade maior para poder renumerar melhor os seus colaboradores. Caso contrário, torna-se muito difícil porque as despesas são fixas, há inúmeros impostos a pagar, mas, no entanto, não só a receita, a produtividade e tudo o resto é muito reduzido. Por isso, é quase impossível, às vezes, por mais que os patrões queiram, o outro lado não permite fazer. Por isso, essa discussão vai ser sempre a mesma, vamos sempre andar nisto, mas eu, pessoalmente, já fui trabalhador por conta de outrem, hoje sou dono da minha própria empresa. No entanto, já estive nos dois lados da barricada, como se costuma dizer, e a dificuldade existe para ambas as partes, ninguém nega isso. No entanto, quem pode realmente ajudar ou quem pode realmente tornar isto um bocadinho mais fácil para ambas as partes, não o faz, é o nosso governo, que está mais preocupado com outras coisas. Por isso, na discussão de quem vai governar, não é? Todos querem estar lá na cadeira, mas resolver os problemas do povo, que é o que é necessário, é para segundo plano ou terceiro, ou, aliás, às vezes nem aparece no plano. Por isso, desta forma, torna-se muito difícil às empresas conseguirem acompanhar a pretensão dos sindicatos e dos trabalhadores, e etc. As próprias empresas chegam a um ponto que ficam sufocadas e não conseguem dar esses seguimentos indicados para que todas as partes possam estar servidas.
Obrigado, António Luís. Que opinião tem o Ricardo Sardoura? Liga-nos do Eira, está já reformado. Bom dia.
Doutor Manuel Acácio, mais uma vez obrigado por me deixar entrar na emissão. Doutor Manuel Acácio, eu vivo num país surreal há uns anos a esta parte. Eu fui empregado e tive também empresas. Felizmente, trabalhei numa grande empresa que se chamava Redes Conta. E depois tive também tive duas empresas onde nunca paguei ordenados mínimos nacionais, nunca despedi um funcionário e nunca contratei ninguém a prazo. Eu digo isto em antena porque é verdade. Acontece que me reformei, descontei para ter uma reforma digna, e acontece que vão mais de 10 anos e já tive uma redução e ninguém fala nos reformados, e eu não falo bem por mim, porque felizmente eu ainda sobrevivo com a reforma que tenho, mas será que não se fala nos reformados? Só se fala no aumento dos reformados que ganham 400 ou 500 euros. Os reformados que trabalharam uma vida inteira, 50 anos, como eu, não merecem ter um aumento da inflação. A CGTP, a UGT, não fala nos reformados. Porquê? Porque é que nós temos um governo dos maiores da Europa, sendo nós tão pequenos, e 16 membros desse governo são familiares. Não se admite, doutor Manuel Acácio. É uma indignação para quem trabalhou uma vida inteira com dignamente, pagou os seus impostos, que não tive nunca ninguém atrás de mim, ter que dizer isto numa altura destas, num país democrático, onde a única coisa que nos últimos anos se fez de bom, foi o que se fez com o comandante com o VML, que na realidade foi o homem que resolveu o país das vacinas deste país, porque se fosse algum membro de algum do nosso governo, não estávamos vacinados quase nos 90%.
É muito triste. Já nos estamos aqui a desviar do tema essencial, mas deixou-nos a sua... Não tem que pedir desculpa. Já nos deixou a sua opinião sobre a questão central que hoje debatemos. Obrigado, Ricardo Sardoura. Espreito aqui o debate online. Manuel Vieira dá-nos aqui conta de um caso pessoal e escreve: sou sócio-gerente de uma pequena empresa com 14 funcionários. Apenas dois destes ganham o salário mínimo porque estão à experiência. Os salários têm de ser regulados pelo mercado, ou seja, pela experiência de cada um e pela lei da oferta e da procura. Nenhuma empresa de sucesso pode funcionar com colaboradores mal remunerados. Trabalhadores que ganham o salário mínimo geralmente não são rentáveis, escreve Manuel Vieira. Gonçalo Branco escreve que contribui também para este debate e chama aqui a atenção para uma questão que vejo raramente colocada: é a diferença paga entre o salário mínimo e as remunerações máximas das chefias. Se a produtividade é baixa, por que razão as chefias são tão bem pagas em relação com o ordenado mínimo? Não são todos responsáveis pela produtividade? Pergunta Gonçalo Branco. Próximo convidado do Fórum TSF, o professor Ricardo Paz Mamede, professor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. ISCTE, onde hoje se realiza, aliás, vai começar daqui a poucos minutos, uma conferência sobre o futuro do trabalho visto pelos jovens. Ora, o painel onde vai participar o professor Ricardo Paz Mamede tem tudo a ver com o tema que debatemos hoje aqui no Fórum, que alterações no mercado de trabalho podem melhorar a competitividade da economia portuguesa e a justiça social. Professor Ricardo Paz Mamede, bom dia. Temos um problema com o nível dos ordenados em Portugal?
Muito bom dia. Deixe-me começar pelo comentário à última intervenção que Manuela Cássio leu e que me parece uma questão fundamental, porque tende a haver muitos equívocos e ao longo das intervenções anteriores...
Dos ordenados muito altos para as FIAs, muito baixos para os outros...
Não é tanto isso, já lá iria, mas é questão da produtividade. É verdade que os salários devem crescer em linha com a produtividade. O erro que é comum, e é muito comum e deveríamos evitá-lo ao máximo, é confundir a noção de produtividade com o esforço de trabalhadores. Produtividade é apenas um rácio que divide o produto criado, o valor acrescentado na produção, pelo número de trabalhadores. Mas o valor acrescentado na produção não tem apenas a ver com o esforço de trabalhadores, aliás, no seu grosso não tem a ver com isso, tem a ver com a qualidade dos equipamentos, a qualidade da organização, o tipo de produto que se produz em cada país, se são bens mais sofisticados, são menos sofisticados. Nós podemos ter as pessoas a trabalhar com o maior esforço do mundo, que se estiverem numa empresa que está mal organizada, ou se estiverem a trabalhar com equipamentos antigos, ou se estiverem a trabalhar à mão em vez de terem equipamentos, como é típico de economia menos desenvolvidas, a sua produtividade é muito baixa. Eu conto sempre, por exemplo, uma fábrica em que eu estive na Alemanha, que é a maior fábrica produtora de ecrãs para computadores, onde eu estive uma hora e meia a visitar a fábrica e só vi um trabalhador que não suou nem uma pinga, porque é uma pessoa que se limitava a anotar coisas num papel. Que fosse desse trabalhador é mínimo. Aquilo que faz aquela fábrica altamente produtiva é o grau de mecanização, a sofisticação dos produtos, a investigação e desenvolvimento de produtos. Portanto, o que é fundamental para que haja salários mais altos em Portugal, para que haja maior produtividade em Portugal, não é que as pessoas se esforcem mais. É reconhecido, o número de horas trabalhadas em Portugal é muito maior e em muitos setores, eu não estou aqui a duvidar que há, como em todo lado, em todas as partes do mundo, pessoas que trabalham melhor e pessoas que trabalham pior. Isso é comum. O que é distintivo de Portugal não é a proporção de pessoas que trabalham bem ou mal. O que é distintivo em Portugal é, de facto, temos uma economia com um padrão de especialização assente em produtos de baixo valor acrescentado, isso acaba por se refletir no rendimento que se gera e também nos salários que se podem pagar.
E essa é uma questão essencial que deveria marcar mais o debate político nestes tempos de grande agitação que iremos ter até às eleições?
Eu não acho que sejam as duas questões sejam uma mais prioritária do que a outra. Nós temos um problema fundamental de padrão de especialização da economia portuguesa, é um problema reconhecido há muitos anos, que tem vindo a ser enfrentado de diferentes modos, tem havido várias políticas dirigidas à promoção de uma alteração de estrutura produtiva, temos muitas restrições, o quadro em que estamos inseridos do ponto de vista institucional impede-nos de usar alguns instrumentos da política pública que foram utilizados noutros países no passado para promover estruturas produtivas mais avançadas. Lembremos que Portugal não pode subsidiar empresas nacionais sem ter posto em causa a sua política pelas regras de concorrência europeia, não dispomos de controlo das trocas comerciais com o exterior, não dispomos de controlo sobre a taxa de câmbio que foi utilizada de forma estratégica por outros países, não podemos utilizar empresas públicas para arrastar o resto da economia como quase todos os países desenvolvidos no mundo fizeram no passado. Portanto, temos de perceber que este desígnio fundamental de melhorar a nossa estrutura produtiva é algo que hoje é feito em condições diferentes do que foi feito por outros países no passado e exige muita persistência. Eu creio que há melhorias que se podem fazer a este nível, mas não estou de todo de acordo, independentemente de quem sejam os governos, a cor dos partidos que está a governar em cada momento, não estou de todo de acordo que não foi feito nada nos últimos 20 anos, podendo sempre dizer-se que se podia ter feito mais e melhor, mas esse é o problema fundamental da nossa estrutura produtiva, não são erros de governação, sejamos claros. O problema fundamental do nosso atraso, da nossa estrutura produtiva pouco sofisticada, tem a ver com o facto de levarmos 100 anos de atraso na educação, com o facto de levarmos 100 anos de atraso na industrialização e com o facto facto de hoje vivermos num quadro institucional que limita muito a possibilidade do Estado ter intervenções para acelerar esta mudança estrutural da economia no sentido de setores tecnologicamente mais avançados e de maior criação de valor acrescentado. Eu não acho que devamos dizer ou nos concentramos na criação de riqueza ou nos concentramos nas questões de justiça social, até porque elas não estão separadas. Vamos lá ser claros. Se nós instituíssemos em Portugal o princípio de salários mínimos muito baixos, aquilo que estaríamos, o sinal que estaríamos a dar aos investidores nacionais e estrangeiros é: Portugal é um país onde se produz baixo valor acrescentado. Venha para cá quem quer produzir baixo valor acrescentado. Nós já temos uma política de aumento gradual de salários mínimos e desejavelmente também de salários médios. O que nós estamos a fazer é induzir a economia a padrões de especializações que podem pagar esses salários e, portanto, estamos a induzir padrões de investimento que são mais exigentes. Claro que para isto não dar mau resultado é preciso fazer acompanhar isto do aumento da qualificação da população, de estratégias de desenvolvimento de inovação, de surgimento de novos setores de atividade. Há algumas coisas que têm vindo a ser feitas. Há alguns aspectos polémicos sobre como é que isto pode ser feito e, sim, para responder à sua pergunta, será necessariamente um objeto de debate nas eleições que se aproximam, porque os partidos não estão, nem têm de estar todos de acordo sobre qual é a melhor forma de induzir esta mudança estrutural que o país tanto necessita.
Professor Ricardo Paz Mamed, a ligação por telemóvel não está aqui nas melhores condições, mas gostava ainda de lhe colocar uma questão. Temos ouvido muito dizer, quando falamos da competitividade, que temos sido ultrapassados nestes últimos anos pelos países do leste da Europa. E fomos ultrapassados, permita-me aqui a expressão eventualmente pouco correta de um ponto económico. Fomos ultrapassados por bons motivos, porque eles são mais competitivos, porque têm mais valor acrescentado, ou esta ultrapassagem está ligada a outros fatores, como uma redução dos apoios sociais, baixos ordenados, baixa proteção social?
Bom, há aí duas questões na resposta à sua questão. A primeira é: devemos ter um bocado de cuidado com aquilo que desejamos. Os países do leste europeu, esses países que supostamente nos ultrapassaram, têm tido níveis e continuam a ter níveis de emigração muitíssimo superiores aos de Portugal, o que significa que as pessoas que lá vivem não estarão assim tão satisfeitas. Se aquilo fosse um paraíso tão bom, teriam muito menos emigração e mais imigração do que Portugal, e não é isso que sucede na prática. Em segundo lugar, nós devemos ter em consideração aquilo que são os termos da concorrência internacional que hoje se faz, as chamadas cadeias globais de valor. Todos os países que ultrapassaram Portugal nos últimos anos são países que têm uma característica. Eles estão intrinsecamente ligados à economia alemã. Eles tornaram-se, no fundo, extensões da economia alemã nos últimos 15, 20 anos. E porquê é que o fizeram? Desde logo por uma grande proximidade geográfica, que reduz brutalmente os custos de transporte, por uma relação histórica muito próxima à economia alemã, por níveis de qualificação que são muitíssimo superiores aos portugueses. É incomparável, há 20 anos, há 30 anos, esses países já tinham níveis de qualificação muito superiores aos portugueses, e apesar de ter havido um progresso muito grande em Portugal ao nível das qualificações, da redução do escolar precoce, ainda estamos muito distantes da proporção, por exemplo, de pessoas naqueles países que têm a formação pelo menos de nível secundário. Portanto, tudo isto conta de forma decisiva para o facto de os investidores alemães, no fundo, terem decidido estender, no fundo, as suas operações para aqueles países que estão ali ao lado. Nós estamos a 2.500 quilómetros da fronteira com a Alemanha. Alguns destes países têm fronteira com a Alemanha, estão a 100 quilómetros da sede, da casa-mãe das empresas de automóvel, de outras empresas metalomecânicas que são tão fortes na Alemanha. Portanto, em larga medida, o crescimento desses países tem sido o crescimento alemão, que no momento atual tem estado muito associado ao padrão de globalização. É um desafio grande, mas eu estou menos preocupado com o facto desses países crescerem mais do que Portugal, com garantir que a estratégia de desenvolvimento económico de Portugal ao longo dos próximos anos é uma estratégia que permite assegurar simultaneamente um crescimento económico que é sustentável do ponto de vista económico e sustentável também do ponto de vista social e ambiental, e que conseguimos compatibilizar isto com uma sociedade mais justa. E aí, de facto, iríamos para o problema de termos níveis de desigualdade salarial enormes neste país e portanto, a forma de aumentar os salários mais baixos é também combater um pouco estes níveis de assim assimetria enorme entre os salários megalómanos que temos em muitas empresas e os níveis de salários muito baixos que temos na generalidade da economia nacional.
Obrigado, professor Ricardo Paz Mamede, professor do ISCTE, é um dos participantes no colóquio que se realiza hoje no Instituto Universitário de Lisboa, uma conferência sobre o futuro do trabalho visto pelos jovens. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes sobre a questão que hoje aqui debatemos? Temos um problema com o nível dos ordenados em Portugal, com o valor do ordenado mínimo, mas também com o valor do ordenado médio, que está cada vez mais colado ao mínimo. Teremos uma economia com condições para pagar melhor ou antes é preciso apostar no crescimento económico, no aumento da competitividade das empresas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. Bom dia, Gonçalo Rodrigues, é sociólogo, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
Ora, antes de mais, bom dia à moderação do Fórum e aos participantes. Eu tive o azar ou a sorte de falar depois do professor Ricardo Paz Mamede, que me retirou grande parte das questões que ia colocar, porque são idênticas, e das premissas que a acrescentar ao assunto. Eu reparei que leram, por exemplo, um comentário no início do fórum de um ouvinte que falava das questões da produtividade e da assiduidade. Em Portugal não há um problema de produtividade na parte dos trabalhadores. Em Portugal há um problema de produtividade da parte da eficiência das empresas. E esse problema da eficiência das empresas em Portugal tem muito a ver com os níveis de qualificação e também com as assimetrias que começam a existir a nível de qualificação do que é o trabalho, do que são os trabalhadores e do que são os gestores, de quem gera a empresa. E temos outra questão que enviesa um bocado o assunto. É que em Portugal falamos sempre nos custos do trabalho. Ora, o trabalho não tem custos. O trabalho gera valor e é a partir daí que temos que falar. Não temos que falar em termos de custos de produção. Temos que falar em termos de custos de produção, sim, mas não em termos de custos do trabalho. Temos que falar em termos dos custos energéticos, temos que falar em termos dos custos dos transportes e temos que ter em mente que temos um problema, acima de um problema económico, temos um problema social grave, porque temos um país em que o trabalho não nos livra da pobreza. E era só isto que queria acrescentar. Muito obrigado.
Obrigado, Gonçalo Rodrigues. E que opinião tem o empresário António Correia, que nos escuta no Barreiro? Bom dia.
Bom dia a todo o fórum. Mas o que eu penso é isto, nós temos algumas condições para aumentar o salário mínimo. Mas temos uma questão adjacente a esta, que é exatamente uma carga fiscal enorme que não nos permite avançar com os isso. Se existem algumas empresas, principalmente na área da metalomecânica, que conseguem, que é a área, que, a minha área, que conseguem aumentar o salário mínimo nacional, há muitas que não conseguem. Porque a carga fiscal é tal e a questão de energia é tal que a gente não consegue. Nós podemos dizer que todos os dias estamos a pagar impostos. Todos os dias. Porquê? Porque temos uma carga, uma coisa enorme. E penso que a melhor forma desta situação era nós resolvermos conjuntamente com a melhoria dos salários a diminuição da carga fiscal para as empresas. Era só o que eu tinha a dizer. Bom dia, obrigado a todos.
Bom dia, é com a opinião deste nosso ouvinte António Correia que entramos aqui que estamos aqui ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Tinha alguns segundos que aproveito para espreitar o debate online. Márcio Amorim escreve: ganho o salário mínimo, mas não concordo com a sua subida. Não enquanto em Portugal os impostos sobre as empresas forem altos, o preço da energia e dos combustíveis forem altos, etc. Enquanto não houver grandes reformas que nos aproximem, por exemplo, da Irlanda, não vamos a lado nenhum, escreve Márcio Amorim. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos retomar o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
11 da manhã com 7 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o Fórum TSF, onde tentamos perceber se temos um problema com o valor dos salários. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a subida do salário mínimo e temos ou não de apostar numa subida do ordenado médio, que está cada vez mais perto do mínimo. Que é o que não tem? As empresas têm condições para pagar mais ou antes é essencial apostar no crescimento da economia e na competitividade das empresas. Celso Duarte participa no debate online e escreve que antes de subirmos o salário mínimo deveríamos começar por uniformizar a legislação laboral e acabar com a dicotomia entre trabalhadores públicos versus privados. Considera Celso Duarte que é a maior das injustiças sociais existentes no nosso país e não faz sentido. O aumento do salário mínimo e dos salários médicos, considerando a atual legislação laboral, só faz sentido no setor privado, escreve Celso Duarte. Vamos agora ao encontro do professor João Duque, professor catedrático do ISEG. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Ainda este fim de semana, no artigo da opinião que assina no Expresso, chamava a atenção para o facto de, desde 2015, o salário mínimo ter aumentado mais cerca de 30%, ali a rondar os 30 e poucos por cento, enquanto o salário médio subiu apenas ali a rondar os 10%. Isto é um problema, professor?
Bom dia ao Fórum. Pois, é um problema, especialmente para aqueles que não vencem o salário mínimo, não é? E são normalmente pessoas cujo trabalho se diferencia da remuneração básica. A remuneração básica deveria pagar, digamos, a ocupação do tempo não qualificada. Deveria ser essa o salário mínimo nacional, tendo em conta o enquadramento onde as pessoas vivem, para dar o mínimo de condições e dignidade à vida humana e ao trabalho. Mas, de facto, o salário mínimo nacional não deveria pagar nenhuma especialidade, porque qualquer pessoa deveria, que não sabe fazer, entrando numa tarefa, devia fazê-la ao fim de pouco tempo, com o máximo de qualificação e desempenho, e, portanto, seria ou oferia o salário mínimo nacional. Agora, o salário médio é muito relevante, só que temos um problema aqui. E o problema é que, quando se mexem nos salários, quase por decreto, sem olhar propriamente para a evolução da economia, nós temos um problema que é como é que isto se faz e quais são quem é que perde se nós não podemos mexer no preço. Porque, das duas uma, ou o salário é aumentado com base em acréscimos de produtividade, ou o salário é aumentado e nós podemos alterar o preço, ou simplesmente alteramos aqui a repartição do bolo. Pronto, se não podemos mexer... Se não mexemos na produtividade e se não podemos mexer nos preços de venda dos produtos, podemos é repartir o bolo. E, de facto, o que tem acontecido em Portugal é repartir o bolo. O Daniel Bessa também escreveu aqui há uma semana atrás, também no Expresso, um artigo, e ele tinha feito umas contas relativamente simples, que é basicamente comparar os salários mínimos nacionais de alguns países com a produtividade relativa desses países. E ele chama a atenção para, por exemplo, em Espanha, se olharmos para a produtividade da economia espanhola e para a portuguesa e compararmos com base no salário mínimo, se nós temos, o nosso salário é 705 euros, então os espanhóis deveriam ter um salário de 1.600 euros. E eles só têm 1.100. E não é por algum acaso. A Alemanha, que tem um salário mínimo de 2.000 euros, tem 2.000 euros exatamente porque está em linha com a produtividade relativa de Portugal. E, portanto, essa é que é a questão. Se nós passarmos o nosso salário mínimo nacional para valores muito superiores, o que acontece depois é que, como não temos capacidade para produzir mais barato por unidade de tempo e por posto de trabalho, então começamos aqui a ter um problema. Podemos aumentar o preço? Não podemos aumentar o preço, porque nós não temos marca, nós não temos exclusividade de marca, aquilo que se chama uniqueness, que é o porquê é que as pessoas dão, por exemplo, 200 euros por um par de sapatilhas de plástico, praticamente de plástico, borracha, que de facto não têm custo de produção, mesmo com o desenvolvimento que aquilo teve, nada comparável com os 200 euros. Porque o que as pessoas exibem e o valor que dão à marca é uma coisa diferente. E, portanto, as pessoas estão disponíveis para pagar um valor que é um valor que não é materialmente, digamos, não é tangível, mas que as pessoas pagam. E esse valor acrescentado depois pode remunerar melhor os fatores de produção, nomeadamente o trabalho. Portanto, mas nós temos aqui um problema de marca. Portugal não tem marcas. Nós temos dificuldade em ter marcas. Quer dizer, eu estou a generalizar, não é? Estou a exagerar. Mas, por exemplo, nós nas 500 maiores marcas do mundo não há uma portuguesa. E outros países pequenos têm marcas.
Ainda há relativamente pouco tempo, um comediante norte-americano brincava connosco dizendo o que é que eles produzem lá embaixo? Cães de água portugueses?
Cães de água. Portanto, a nossa marca, nós temos, de facto, eu costumo dizer, um bocadinho para, talvez para chocar as pessoas, nós só temos uma marca mundial neste momento que é o Cristiano Ronaldo, que é a única marca que nem passa na cabeça um americano que não gosta de soccer, não é? Eles têm lá o futebol americano deles. Como o nosso futebol nem é propriamente muito popular nos Estados Unidos, nem temos aí capacidade de ter marca. Aí o nosso Cristiano Ronaldo nos ajuda. Portanto, nós não temos marca. Portanto, as pessoas não estão disponíveis para pagar mais por produtos portugueses. Temos uma economia bastante aberta, o que é bom, o que põe em linha os nossos preços, mas não só no mercado externo, também no mercado interno. Nós importamos facilmente e percebemos que não estamos disponíveis quando vamos ao supermercado para comprar, sei lá, imagina-se, um presunto. Nós temos um excelente presunto de Chaves, temos um presunto de Pata Negra. Se os presuntos tiverem o mesmo preço, ou praticamente igual, se calhar as pessoas vão preferir um Pata Negra ou um presunto de Chaves. E porquê? Porque estamos pressionados. Nós não podemos aumentar o preço demasiado nos nossos produtos porque estamos pressionados pela exposição de preços concorrentes internacionais. E finalmente, e portanto, quando aumentamos os salários e depois o preço não pode mexer, não temos custos mais baixos de produção, não temos aumentos de produtividade, então o que é que fica? Fica a repartição do bolo. E o bolo reparte entre o trabalho, o capital, a remuneração de capital, os lucros e os impostos. E o que acontece é que também nestes últimos anos os impostos têm absorvido uma maior fatia do bolo. Portanto, não aumentam, não diminuem. Portanto, nós podemos até dizer assim, bom, os impostos dão aqui um espaço para que o trabalho ganhe alguma, digamos, dimensão. Ora bem, o trabalho aumentou, ganhou dimensão, o capital até reduziu a percentagem de valor acrescentado que absorveu, mas não podemos exagerar, porque se nós exagerarmos muito no capital, o capital vai-se embora. O investimento deixa de fazer aqui. E, portanto, tem que ter algum cuidado. E o que aconteceu foi simplesmente aumentar o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional vem aumentando na última década. É uma coisa absurda, porque nós passamos de uma percentagem relativamente de metade, digamos, o número de trabalhadores que oferia o salário mínimo nacional, em termos percentuais, é metade do que oferece agora. É mais de 20% de pessoas que recebem o salário mínimo nacional. E antes era praticamente um pouco mais de 10%. Portanto, nós, numa década, aumentámos imenso o número de pessoas que ganham o salário mínimo nacional. Isto devia fazer-nos refletir, uma vez mais. Porquê? E, portanto, isto não é sadio. O que é que acontece na prática? Como os preços de venda, aconteceu, os preços de venda estão relativamente, digamos, limitados pela concorrência internacional. A produtividade não aumenta. Há uma repartição. E o que é que acontece? Aumenta o salário mínimo nacional, reparte-se o bolo, que não cresceu da mesma maneira, que o crescimento do VAB repartido não cresceu da mesma maneira, e, portanto, quem é que ficou aqui lesado? Foram os trabalhadores, digamos, que oferecem salários médios. E, portanto, na prática, o que temos estado a verificar é que o valor acrescentado, quando é produzido nas empresas, está a ser mais absorvido pelos trabalhadores ao salário mínimo nacional à custa do salário médio, porque não aumentam da mesma maneira. E pronto, e temos este um bocadinho este drama. Este drama só se resolve com a pensar seriamente numa forma de puxar a economia, dar-lhe valor acrescentado, aumentar-lhe a produtividade. Mas isto não é nada de novo. Até nós tivemos um ministro das Finanças, o professor Mário Centeno, que sabia isto. Ele é especialista e tinha até papers a explicar que os salários não podem crescer de uma forma muito desalinhada com a produtividade. Quando se toma parte do governo, enfim, depois a política sobrepõe-se àquilo que a academia muitas vezes pode prescrever. E pronto, e temos isto. É um drama que tem que ser resolvido, porque se não for resolvida bem, é resolvida mal. É que as pessoas com o mínimo de qualificação saem de Portugal. Portanto, ou nós resolvemos isto de facto e começamos a olhar com muito cuidado para os salários médios e para os salários dos especialistas, ou as pessoas vão-se embora. E começamos a ter depois escassez de pessoas que saibam fazer coisas que nós damos imenso valor. Eu estou a falar na área da medicina, é óbvio, não é? Aí há uma dicotomia em Portugal entre os privados e os públicos. Mas não só. Nós depois temos dificuldade em captar e manter cá bons engenheiros, bons informáticos. E depois é dramático. Quando nós não tivermos informáticos, como é que nós podemos fazer a digitalização do país? É caricato. Portanto, ou resolvemos isto de vez e começamos a olhar mais para a remuneração do fator e da competência, etc. E começar a pagar melhor às pessoas que sabem fazer alguma coisa e cuidar dessas pessoas. Ou então vamos cair num país assalariados ao salário mínimo nacional que não sabe fazer nada e que está dependente de tudo. Porque depois, para atarrachar uma porca, terá que vir alguém do estrangeiro, com certeza, de avião, não sei, porque nós não vamos ter pessoas para fazerem o mínimo trabalho qualificado, pelo menos na quantidade que é necessário.
E obrigado, professor João Duque, por nos ajudar nesta reflexão que fazemos aqui no Fórum, análise do professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão. No debate online, Sérgio Matos escreve: eu trabalho há 20 anos no setor empresarial do Estado, o meu salário subiu pouco mais de 100 euros em 20 anos, enquanto o salário mínimo foi para o dobro, valor que recebo atualmente. É isto que prejudica a produtividade, em que trabalhadores qualificados e com vários anos ganham tanto como os não qualificados e que agora começam a trabalhar. Próximo participante no fórum que hoje aqui fazemos, Liga-nos Lisboa, e é presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Bom dia, Helena Rodrigues, bem-vinda ao Fórum TSF.
Muito bom dia. Esta questão é uma questão muito relevante. Há anos que nós temos vindo a dizer que os salários, de uma forma geral, não só o salário mínimo, devem aumentar. Se nós pensarmos o que é que foi a nossa adesão à comunidade europeia, quando há 35 anos aderimos, e a generalidade dos portugueses acalentou a esperança de melhores condições de vida. Naquela altura, o PIB situava-se à volta de 53% da média comunitária. 20 anos depois, o PIB estava mais de 20 pontos percentuais acima, isto é, em 2000 estava perto de 75%, num ritmo significativo de convergência real, e hoje o PIB português é de 77%. O que significa que essa convergência perdeu-se aí num caminho que nós não conseguimos perceber. E esta convergência pode vir à academia, podem vir os professores todos explicar o que é o fator trabalho. Já percebemos que é aquele que é o pior remunerado dos fatores de produção, porque os outros têm preços fixos, não mudam nem para baixo, quando muito só para cima, para baixo nunca. Portanto, o fator trabalho é aquele que é esticado até ao máximo. E quando nós pensamos que continuamos praticamente na mesma do que em 2000, dizemos que qualquer coisa está errado. Portanto, Portugal continua a ser o país da União Europeia onde é maior o fosso entre os que mais têm e os que menos podem. E estas questões têm que se resolver, não é só na administração pública. É de todos os trabalhadores. Portugal não é um país de empresários. Portanto, não é um país de empresários, como disse o professor João Duque, não tem uma marca. Não consegue. Portanto, o que é que fazemos? Arrastamos, puxamos todos para baixo. É essencial para que a economia cresça e se desenvolva, e para puxar a economia é essencial pagar melhores remunerações, não só ao setor público, mas também ao setor privado. Esta é uma questão fundamental. Ou então a academia tem que nos dizer, se sabe como é que tudo isto funciona tão bem, a academia tem também que resolver esta questão dos salários. Este não pode ser o parente pobre dos fatores de produção. E é isto que tem estado a acontecer. Aliás, os trabalhadores, na sua generalidade, têm percebido até para onde é que tem ido o dinheiro. Já passa de 20 mil milhões de euros para a banca. E qual é a marca, afinal, aqui? De que estamos a falar? Estas são questões que temos que pensar de uma forma muito concreta. Não navegar é pensar nestas questões de forma muito concreta. Senão, um dia teremos todos os trabalhadores a ganhar, aliás, já hoje mais de 20%, como dizia o professor João Duque, recebe o salário mínimo nacional. E, pelo caminho, vamos ter mais a receber o salário mínimo nacional. Como é isto? Então, onde é que está a nossa esperança, a nossa convergência com a União Europeia? É disto que verdadeiramente temos que pensar e temos que falar. E os nossos empresários têm que olhar também para o país desta forma.
Obrigado, Maria. Claro. Diga.
Claro que se falarmos nos impostos, claro que é natural que haja aqui uma margem e que deva haver uma margem para a descida de impostos. Os impostos sobre os trabalhos estão altos. Os empresários dizem. E os impostos para as empresas também são altos. Temos que entender o que se pode fazer aqui. Mas há um caminho de convergência que a academia tem que nos ajudar a encontrar. E nós, portugueses, exigimos que assim seja. Não só a academia. Os nossos governantes têm também que ver como é que esta convergência com o que nós esperávamos, todos aqueles que entraram depois de nós, estão à frente. Isto é que é real.
Obrigado, Maria Helena Rodrigues. Importante contributo da Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, nos Liga de Lisboa. Seguimos até a Ponta Delgada para escutar o empresário António Santos. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu gostava de fazer uma pergunta, que é a seguinte. O ano passado o salário mínimo aumentou 30 euros por mês, o que dá um custo um rendimento mais, para a pessoa cerca de 420 euros ao ano. Desses 420 euros, sabem quanto é que a pessoa levou líquido para casa? 112. E sabem quanto é que custou à empresa? O custo de trabalho à empresa subiu para 600 e tal euros. E a pessoa só levou 112. Portanto, à empresa, o custo de trabalho custou 600 e tal euros. A pessoa levou 112 para casa e os outros 500 euros onde estão? No Estado. E o Estado, hoje em dia, será que está a gerir bem este dinheiro todo? Isto é uma reflexão que deixo a todos, porque nós temos salários baixos, mas temos custo de trabalho muito elevado. E esta questão, o ano passado, do salário mínimo, deixou-me indignado. Quer dizer, como é que eu gasto mais 600 e tal euros e a pessoa só recebe 112? Mais. Gostava também de deixar aqui uma nota. Um quadro médio da função pública, dos serviços, normalmente chegava ao fim de carreira com 3 a 4 salários mínimos ao fim da carreira. Hoje em dia, com quantos salários mínimos chega ao fim da carreira? Se calhar pouco mais de 2. Deixo estes dois pontos para refletirem.
E obrigado, António Santos, pela sua participação no Fórum TSF. No debate online, Francisco Restivo escreve: numa empresa, em modo simplificado, temos salários, mais outras despesas, mais investimento, mais impostos, mais lucro, igual a receitas. E depois acrescentou o Francisco Restivo: seria adepto de uma forte redução de impostos que compensasse exclusivamente o aumento de salários e o investimento, isto é, que fosse efetivamente uma injeção na economia. Bom dia, Alcino Conceição, está reformado, liga-nos Santa Maria da Feira. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Sr. Manuel Acácio, e a todos os ouvintes. Sr. Manuel Acácio, a minha opinião é muito simples e direta, não vale a pena andarmos aqui com meias mentiras. O salário mínimo em Portugal, com certeza que é muito baixo. Aumentar, talvez não haja possibilidade de aumentar, mas simplesmente atuar como se atua no estrangeiro, que eu estive a pensar no estrangeiro. Prima de rendimento ao fim do mês. Eu, quando estava no estrangeiro, ganhava o salário como os outros, como todos os empregados, que éramos 200 e tal empregados. Ao fim do mês, eu recebia mais 30, 40% do meu salário. Tinha meses que eu recebia o dobro do meu salário. Os meus colegas, outros colegas meus, não recebiam porque não davam a produtividade, nem estavam muito ligados às empresas, porque tinham outro trabalho a seguir àquele e não podiam estar a dar o rendimento possível naquela empresa de 8 horas e depois ir para outra empresa, outras 8 horas ou 7, porque o rendimento vai para a segunda empresa onde o empregado está a trabalhar sem ser declarado e o patrão está a meter o dinheiro todo ao bolso. Vamos por fiscalização séria, não é só a nível dos bancos, com certeza, quando a gente vê o que se passa com os bancos, diz, porque não vou também ser gatuno, que só é aquele que está a receber o dinheiro. Não, senhora, vamos, fiscalização séria. O salário mínimo pode muito bem ser aumentado. Não há problema nenhum, pode ser aumentado. Agora, vamos por seriedade. E há outra coisa também, eu não estou a falar das grandes empresas, estou a falar das empresas pequenas e médias. E também, controlar as empresas que eu sei, que eu conheço, médias, e outras que têm 30, 40 empregados, onde têm 7 empregados declarados e os outros estão todos a trabalhar sem descontos, que vêm de outras empresas, estão a fazer horas ali, que estão no desemprego, que estão na baixa, alguns já estão reformados. Vamos à fiscalização. E agora, os patrões que pensem bem, esses tais patrões, porque há muitos bons patrões, que por vezes até tiram quase à boca para dar ao funcionário que eu conheço. Vamos por... esses patrões que são incorretos, para mim são gatunos, que estão a pôr o país na miséria, e os portugueses na miséria, que pensem bem duas vezes e que digam, porquê é que eu não vou... Em vez de ter 3 casas de 500, 1 milhão de euros, porquê é que eu não vou ter só uma ou até duas e vou distribuir um bocadinho o meu rendimento? Aí está o problema. Rendimento que não é declarado. Não é declarado, que eu conheço. Eu falo porque sei. E se eu sei do que falo. Porque eu tenho uma empresa perto de mim, no ramo da cortiça, que tem 40 empregados e que tem 30 que trabalham a negro. Estamos aí, com certeza, senhor Manuel Acácio, com certeza. Ainda esta semana, eu estive com um funcionário agora, com um rapaz que conheço, dizer, olha, foi fazer, aí está, trabalha numa empresa, ganha o salário mínimo e ao sábado e ao domingo faz trabalho para uma empresa que faz, que leva alimentação à casa das pessoas. Faz uma festa em sua casa, você convida aquela empresa. E essa empresa tem 20 empregados. 20 empregados, tem 16 dessas pessoas que trabalham já a semana inteira e que vão trabalhar para eles sem ser declarados. Sabe o que é que o funcionário me disse? Temos a conversa um bocado. Já estávamos no fórum, nisso falámos. Diz ele assim, olha, Alcino, sabes o que é que me magoou que eu até vim triste para casa, vim triste e eu quase nem dormi este fim de semana? Foi, senhor fulano tal, já foste buscar que essa pessoa fazia, o patrão fazia aniversário, já foste buscar a prenda de aniversário de fulano? Diz ele, não, vai chegar já. E chega-me um bruto Porsche Cayenne, uma fitazinha em cima, senhor Alacácio. Esse patrão trabalha nas canalizações, nas obras. Esse patrão está à conta dele há dois anos. Ele disse que eu tinha uma casa que valia à volta de 2 milhões de euros. E vem agora com um Porsche Cayenne de aniversário. Sr. Manuel Acácio, honestamente, você quer que os portugueses, que a massa portuguesa que trabalha, que chega ao fim do mês, que traz 600 euros por mês para casa, ou 700, que tem dois filhos, que andam a estudar e que têm, às vezes, nem de transporte tem de haver um que o vai levar ou um amigo que o vai levar e buscar, que eu conheço, tem uma filha minha que está nessa situação. Ó, Sr. Manuel Acácio, como é que nós vamos ser honestos?
A pergunta que nos deixa o Alcino Conceição, que nos liga de Santa Maria da Feira. Passa a palavra ao gestor Marco Ferreira, que nos escuta em Lisboa. Bom dia, Marco Ferreira.
Olá, bom dia. Já há alguns anos não participava no fórum e hoje não resisti. Eu tenho algumas imagens e andando aqui sobre o tema à volta da produtividade. Eu há uns anos atrás com a minha família, num domingo, fui a um museu e eu tenho uma imagem de ter lá uma senhora, uma funcionária, que estava pretensamente a guardar o museu e a guardar peças que estavam a ser expostas ou pelo menos a vigiar. A senhora estava com um radiador elétrico à frente, com uma mantinha nas pernas e praticamente de olhos fechados. Ou seja, estava frio e a senhora estava-se a aquecer. Eu não tenho nada contra os funcionários públicos, aliás, muito tenho respeito para os funcionários públicos e por todo o funcionário que efetivamente trabalha e gera produtividade. E isto existe quer nas empresas públicas, ou no setor público, nas empresas privadas. Há uma coisa que eu gostava de, e tenho pensado algumas vezes sobre isso, que é indexar o crescimento dos salários à produtividade da empresa, em si daquela empresa, do setor em que a empresa trabalha e da produtividade do país em geral. Porque não é aquilo que tem estado a acontecer. O aumento dos salários tem sido, nestes últimos anos, por decreto. As empresas têm capacidade ou não têm capacidade. Atenção que isto também é uma limpeza para as empresas. As empresas que não têm capacidade e produtividade, porque as empresas também são parte constituinte na produtividade do seu setor e da sua empresa. Não cabe apenas ao trabalhador ter o seu desempenho bom ou acima da média para aumentar a produtividade. Isto é uma engrenagem que tem que ser analisada primeiro pelas empresas, mas também os trabalhadores também têm de pôr a mão na consciência, que é coisa que existe, felizmente, não é a maior parte, mas esta parte significativa mina equipas de trabalho. Eu trabalho com equipas de trabalho e isto passa-se em determinadas pessoas que não querem fazer, que estão a prejudicar o colega e que acabam por prejudicar o desenvolvimento de trabalho, a carga de trabalho e a produtividade por si só naquele setor.
Obrigado, Mário Ferreira, pela participação no Fórum TSF. Contributo deste nosso ouvinte, gestor, que nos liga de Lisboa. Passo agora a palavra ao professor Leonel Castro, que está em Faf. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Manuela Castro. Eu preciso da sua ajuda. Na abertura do Fórum de hoje, o senhor referiu uma declaração de um banqueiro que eu agora varreu-se o nome.
António Horta Osório.
Isso, Horta Osório, é isso. Nessa afirmação, o senhor dizia que o salário mínimo define o país,
a
não é?
A questão do salário mínimo é importante, mas não é o salário mínimo que define um país, é o salário médio, que no caso de Portugal está muito perto do salário mínimo.
Exatamente. Eu acho que o que define o nosso país são os salários dos senhores como o senhor Horta Osório. É essa disparidade de salários que há, em que aqueles que trabalham, que se esforçam, que têm de cumprir com as suas obrigações, que remédio têm se não trabalhar, não é? Sabendo que o salário que estão a receber, na grande maioria dos trabalhadores, não é o justo, mas somos um país onde os altos quadros têm salários que estão muito acima da média europeia. Eu, enquanto professor, e sou professor numa escola profissional, tenho que fazer um alerta, aproveitar o fórum para fazer um alerta. Todos os dias somos contactados por empresários à procura de mão de obra para as suas empresas. E infelizmente o que eu tenho para dizer é que os nossos alunos emigram. 80% daqueles que foram meus alunos há 10 anos, que eu fui diretor de turma, emigraram todos. Estão muito bem, porque são excelentes trabalhadores. Mão de obra qualificada. O nosso país é excelente a formar mão de obra qualificada. Só que eles, ao fim de meio ano a trabalhar em Portugal, ou com contratos que são ofensivos para a dignidade de qualquer jovem que queira começar a trabalhar, ou têm de trabalhar ao negro, porque assim recebem ao dia e ganham em bruto, não é? Ganham melhor, obviamente com a dificuldade de não fazerem descontos, de não terem uma situação legal, não é? E eles emigram. Eu posso lhe dizer que a grande quantidade de jovens, nós estamos aqui na região de Basto, eu sou de Faf, mas trabalho na região de Basto, a grande maioria dos nossos jovens acabam sempre por emigrar. Aqueles que não emigram são aqueles que têm familiares na área profissional em que tiraram o seu curso e obviamente têm outro conforto. Alguns até assumem as empresas dos familiares, mas infelizmente são poucos os casos. Mas é isso, nós, se calhar, nós somos um país que pertence à União Europeia, se calhar isso é bom. Portugal é um excelente exportador de mão de obra altamente qualificada, jovens com uma vontade enorme de trabalhar, que não têm medo a um emprego, não têm medo a trabalhar, e imigram. E hoje, ser imigrante não é como era há 40 anos atrás, que viajar de avião era caríssimo, as viagens tinham de ser de carro e não havia tantas autoestradas como temos hoje. Qualquer jovem hoje, em 2 horas, vem de Paris a Lisboa, vem de Paris ao Porto e regressa no mesmo dia, vem almoçar a casa se quiser, para celebrar, sei lá, o aniversário do pai ou da mãe e regressa. Hoje é fácil. E o que todos me dizem, que nós temos um contacto frequente com os nossos ex-alunos, o que todos dizem é que não voltam para Portugal. Vêm cá de férias, sim senhor, mas lá o trabalho é altamente reconhecido. E vou terminar só com um pequeno exemplo. Há um ex-aluno meu, ao fim de 2 anos a trabalhar aqui, a vender contratos para redes telefónicas, a distribuir publicidade, fazer todo o tipo de coisas para não se ir embora. E acabou por ir para a França. Há 2 anos, antes da pandemia, encontramos esse aluno em Paris, no Salão Internacional da Agricultura. Ele fez questão de vir tomar um café connosco e eu perguntei-lhe, então Carlinhos, como é que é a vida cá fora? Ele, a pessoa trabalha-se muito, mas também se ganha. E eu disse, olha, e os patrões aqui como é que são em França? E olhem só este exemplo. Ele trabalha no ramo da construção civil. Tinham acabado, no mês de janeiro de 2019, tinham acabado de construir um prédio, correu tudo bem. O patrão marcou um jantar com todos os seus colaboradores e, depois de tudo pago, deu um prémio a cada funcionário. Eu sei que aqui também há em Portugal alguns patrões assim, há alguns empresários que confiam as suas empresas totalmente aos funcionários, sabem que podem contar com eles, mas infelizmente são casos raros. Por isso, o alerta que eu deixo é, pelo menos os nossos jovens, pá, tentem respeitá-los, porque não é a pagar salários mínimos que a nossa economia vai para a frente.
Obrigado, professor Leonel Castro, Liga de Faf. Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor Manuel Carvalho da Silva, coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Bom dia, Manuel Carvalho da Silva. Bem-vindo mais uma vez ao Fórum TSF.
Bom dia.
Temos, de facto, aqui um problema com o nível dos salários em Portugal? E neste equilíbrio entre o salário mínimo e o salário médio?
Sim, nós, eu diria que o baixo nível salarial, as contradições que se manifestam hoje no mercado do emprego e até a relação entre o mercado do emprego e as capacidades de formação e de qualificação de trabalhadores em Portugal, que é boa, aliás, como este ouvinte acaba de relembrar. Nós temos déficits na escola ou na área da formação profissional, sem dúvida, e déficits que devemos recuperar, mas aquilo que se faz na escola e na formação profissional está muito para além da capacidade que a nossa matriz da economia é capaz de acolher e de integrar. Mas eu dizia que o baixo nível salarial, as manifestas contradições do mercado do emprego, que são múltiplas, a persistência na precariedade do trabalho e a desvalorização do trabalho, que é outra questão muito sensível, são a ponta do iceberg de um perfil da economia que alimenta a estagnação do país. E a questão salarial tem que se ver, até pelo que enunciei, exatamente aqui. Há uma parte da economia portuguesa que está de pernas para o ar. Este ouvinte referia à questão da capacidade dos trabalhadores e o facto dos jovens emigrarem à falta de alternativa. Mas hoje, por exemplo, na área da construção civil e obras públicas, há pequenas empresas, já não são só os trabalhadores que emigram, há hoje muitas pequenas empresas que começam a trabalhar no estrangeiro e deslocam os seus trabalhadores semanalmente, até em aviões, para a Bélgica, para a Suíça, para o Luxemburgo, fazer obras e portanto, optam por ir para fora, porque há aqui digamos que esta estrutura da economia está, e o perfil da economia está atrofiado. É neste quadro que se deve colocar alguma observação mais direta. Por exemplo, em relação a esta dicotomia, crescimento, condições de trabalho, é uma falácia dizer-se que primeiro trata-se do crescimento e depois vamos lá ver como é que se distribui os resultados do crescimento, designadamente a política salarial. Não, quando se discute uma coisa tem que se discutir outra. Os problemas do país, até para a recuperação que temos que procurar na saída da pandemia, é uma recuperação de caráter social e económico, integrada, ela é socioeconómica. Quem pode aumentar a competitividade e a produtividade é o trabalho das pessoas. Ora, é preciso motivar as pessoas, é preciso motivar os trabalhadores para que seja atingido esse objetivo de melhoria da produtividade, de melhoria do crescimento económico. Não é vamos aqui resolver e vamos utilizar o dinheiro sob o comando apenas de uma parte e depois logo se trata dos salários. Isso é uma falácia absoluta. É preciso acabar com essa ideia. Depois, permita-me dizer que numa sociedade que tem traços de estagnação preocupantes, como é a nossa, é evidente, e que tem uma dimensão de pobreza muito grande, como sabemos, é indispensável que se cuide do salário mínimo, porque senão a pobreza é maior. Mesmo assim, há muitos trabalhadores, milhares e milhares de famílias de trabalhadores que continuam na pobreza mesmo trabalhando. Mas isso não chega. É uma preocupação que hoje o salário mínimo já atinja 25% do conjunto dos trabalhadores portugueses.
Isto deve constituir uma preocupação, porque está-se a transformar o salário mínimo cada vez mais num salário nacional, mas isto tem causas. E para resolver este problema, não há outro caminho que não seja, como eu disse, envolvimento na discussão estratégica de como é que se muda o perfil da economia, envolvimento com responsabilização dos trabalhadores, mas também com contrapartidas. O desenvolvimento do PRR devia tomar como questão fundamental essa resposta socioeconómica integrada, o funcionamento da contratação coletiva, de sistemas de relações de trabalho que promovam o diálogo. Ninguém espere, ou melhor, eu vou colocar a questão que ia colocar de outra forma. Eu direi, está historicamente mais que provado que a dinâmica provocada pela existência de negociação a nível das empresas, a nível dos setores, a nível nacional, da negociação, do diálogo, da negociação coletiva, sempre, historicamente, foi um fator que força a mudança. A mudança precisa de tensões, precisa de colocação dos interesses em confronto para se encontrarem denominadores comuns e compromissos comuns. Isto é absolutamente indispensável. E haver honestidade nas coisas. Portanto, do meu ponto de vista, não temos tempo para estar a esclarecer este aspecto que eu vou levantar, mas eu considero fundamental. As políticas de contrapartidas às empresas para a atualização do salário mínimo têm sido absolutamente subversivas. Os grandes beneficiários das contrapartidas não são as pequenas empresas. Eu com isto não deixo de reconhecer que é preciso algum apoio às pequenas empresas, mas há outros caminhos que não em troca do salário mínimo, porque este jogo leva grandes grupos empresariais não atualizarem aqueles salários que estão muito próximos do salário mínimo, deixam-nos cair para o salário mínimo para irem buscar compensações. E isto torna-se, como eu dizia, subversivo. Depois, por exemplo, se me é permitido ainda falar de duas situações muito, muito objetivas. O caso da hotelaria. Diz-se que agora quer-se retomar a dinâmica do setor do turismo e da hotelaria. Temos que estar de acordo, mas cuidado, não é retomar exatamente o mesmo modelo que estava antes da pandemia. O que é que nós vimos com a pandemia? Que o setor do turismo, ao mesmo tempo que projetou o país como destino turístico, desregulamentou-se, utilizou qualificações de trabalhadores portugueses e estrangeiros, e houve muito boa formação nos últimos anos, mas sem contrapartidas para os trabalhadores, e generalizou retribuições com uma grande parte da retribuição à margem do salário declarado. O que é que aconteceu quando surgiu a pandemia? Como sabemos, houve apoios, e bem, apoios para evitar o desemprego e apoios que eram prestados em função dos salários declarados. É preciso dizer que houve milhares e milhares e milhares de trabalhadores no setor do turismo e da hotelaria que, com a crise, quando passaram para a receber esses apoios, em muitos casos não recebiam mais de um terço daquilo que era o valor que recebiam antes. Mas calcula-se que, em regra, ficaram para aí com 40% em média, né, de perda. Ora, o que é que acontece hoje? Acontece que o setor quer retomar e não tem trabalhadores, porque muitos milhares, alguns eram estrangeiros e foram-se embora à espera de melhores tempos, mas mesmo os portugueses sentiram que ficaram na pobreza, há milhares que caíram na pobreza e começam a pensar, bem, mas se eu continuo no setor nas mesmas condições, eu não tenho, eu amanhã surge outra crise e eu estou na pobreza, e andam em busca de outros caminhos, fugindo para a imigração, mas fugindo também para outros, muitas vezes para dimensões da economia paralela, etc.
E obrigado, Manuel Carvalho da Silva. Foi muito importante também a reflexão que nos deixa aqui no Fórum TSF. O professor Manuel Carvalho da Silva coordena o Colabor, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, o Emprego e a Proteção Social. É investigador também do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bom dia, Miguel Mafra, gestor de Ganos de Almada. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Eu pegava exatamente numa das coisas que disse agora o Dr. Carvalho da Silva, que é a questão da motivação das pessoas. Eu trabalho há 43 anos, trabalhei sempre em empresas multinacionais e na área de saúde, mas também vejo noutros setores económicos, e por exemplo em Espanha, já se falou há bocado aqui também, acho que o professor João Duque, da situação económica em Espanha. A Espanha tem muito mais um modelo, vou ser prático, tem muito mais um modelo de... sei lá, uma pessoa em vez de ganhar 2 mil euros de salário ganha 1000 e depois ganha os outros 1000 em função da produtividade que tem no seu trabalho. Ou seja, os que trabalham mais ou que têm mais rentabilidade no tempo de trabalho acabam por ser recompensados ao fim do mês. E isto aumentaria a produtividade nas empresas que já existem, com certeza. Nós temos setores, já foi falado aqui muito bem, que não temos propriamente marcas, mas eu recordo que temos áreas de excelência, nomeadamente os textas que se foram abaixo nos últimos anos, mas temos boas fábricas de textas, temos boas fábricas de calçada, etc., vidro, etc., etc. E portanto, as empresas precisam efetivamente de investir nas pessoas qualificadas, já se falou também da formação, mas para isso precisam que haja redução de impostos. Portanto, isto é uma coisa que também vem de encontro àquilo que disse o Dr. Horto Osório. O Manuel Cássio citou no princípio, mas faltou aí um pormenor que também é importante, que eu ouvi ontem à noite na televisão. É que ele disse também nessa entrevista que, por exemplo, a Irlanda tem uma produtividade, salvo erro, 5 vezes superior à nossa. Não tenho agora o número certo, mas acho que é.
Portugal está a crescer em média 1%, a Irlanda 5%.
Exatamente. Muito obrigado. E, portanto, isto mostra, e os políticos não gostam de falar nisso, mas eu não sou político, sou trabalhador, e como digo, trabalho por rendimento. Eu trabalho, eu tenho salário, mas se eu atingir objetivos, eu tenho prémios. E se não atingir objetivos, não tenho prémios. E, portanto, e esta é uma das questões motivacionais importantes. A última questão que eu queria referir é que a função pública, de facto, tem uma máquina muito pesada, isso é conhecido, e tem que progressivamente, eu sei que isto não se faz de um dia para o outro, mas nós temos que tirar pessoas do setor público e pô-los a trabalhar nas empresas privadas.
Obrigado,
o setor
Miguel.
Privado tem que crescer para aumentar a produtividade, porque sem produtividade os salários mínimos são esmolas dos subsídios do Estado e nós assim não vamos a lado nenhum. Bom dia a todos.
Obrigado, Miguel Mafra. Passo a palavra ao Manuel Oliveira, é promotor. Escuta-nos na Gafanha da Nazaré. Bom dia.
Sim, bom dia. Olha, eu vou-me focar mais, né, bem no salário mínimo, porque o salário mínimo é óbvio que está abaixo, mas o médio é que está mal. Porque eu estou no setor da construção civil e nós qualquer dia não vamos ter pessoal para trabalhar na construção. Mas isto tudo não é só pelo facto de não haver pessoal. É que os ordenados estão-se a chegar o médio ao mínimo e nas empresas, as pessoas como trabalham, eu falo por coisas que eu conheço, de casos que eu conheço, em que as pessoas, por exemplo, andam um trabalhador a ganhar, um trabalhador que anda já com uma certa experiência, anda ao pé de um que não está a trabalhar, a ganhar o salário mínimo, portanto, essa pessoa fica prejudicada em relação ao outro. Portanto, o que está mal é o médio. Além de algumas das leis também estarem mal, porque uma pessoa trabalha 11 meses e recebe 14, e esse salário devia ser diluído no ano todo, em que também as leis, por exemplo, enquanto houver contratos de trabalho e as pessoas se obrigarem a ter que cumprir, muitos patrões recusam-se a isso, porque para despedir um trabalhador, se ele for um fraco trabalhador, é complicado. Portanto, o que está mal é o salário médio. Porque o salário mínimo está quase ao preço do mínimo, isso não pode acontecer, senão a gente corre e não temos mão de obra, e vamos importar mão de obra estrangeira, vamos importar pessoal de outros países, em que para aqui para trabalhar não são adaptados ao nosso tipo de trabalho que a gente aqui exerce. E, portanto, a minha questão é sobre o salário mínimo e não o mínimo. É só a minha questão.
E obrigado, okay? Manuel Oliveira. Mesmo a terminar, passo a palavra ao Carlos Araújo, é trabalhador aeroportuário, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Agora vou tentar ser o mais sucinto possível. Isto dizer mal de tudo e de todos é fácil. Avançar com soluções é que é um pouco mais difícil. Mas eu vou tentar. O que é que eu acho que precisamos em Portugal? Acabar com os subsídios e integrá-los todos no vencimento base. Para que os salários, que na realidade não são meus salários mínimos, paguem impostos como todos os outros. Porque o que nós temos hoje em dia é a classe média, os salários ditos, salários médios dos outros, a subsidiar os maus empresários que pagam o salário mínimo, que fazem com que os trabalhadores não paguem o IRS. Portanto, quando nós normalizarmos e acabarmos com o subsídio de risco, com o subsídio de intempéria, com o subsídio de aterragem, com o subsídio de noite, com o subsídio de tudo e mais alguma coisa, e seja integrado.
Bom, aqui uma chamada com o Carlos Larus, mas ficou clara nesta intervenção o essencial da opinião deste nosso ouvinte. No debate online, Aldo Couto escreve: a questão que deve ser colocada é como é que se vive num país onde a maioria dos salários representam 50% do salário mínimo e médio europeu e a carga fiscal, bem como o custo de vida, incluindo bens essenciais como a habitação, custam o mesmo que no resto da Europa. Que incentivos há para trabalhar e para produzir?